podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hoje o Pedro rebentou o tímpano. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Toque de Saída. Falámos da estreia do filho de Cristiano Ronaldo e perguntámos-te qual a forma mais estúpida como te magoaste. Eu nunca deixo de me fascinar com as respostas que recebemos. Vamos ao momento em que tudo começou.
Hey!
Como é que
yeah!
é?
Hey, yo!
Joana, como é que estamos? Estamos um
está
bocadinho,
não
é? Estamos a Beyoncé. Joana, olá.
Olá.
Pedro Goias, bem-vindo de volta.
Oh, muito obrigado.
Mais tímpano, menos tímpano.
Mais tímpano, menos tímpano, é verdade.
Conta lá, acaso, rebentaste um tímpano no teu dia...
Vá
lá.
Não rebentei o tímpano, o que é ótimo. Contudo, tenho uma ferida ligeiramente grande dentro do meu ouvido, é verdade.
Ok.
Fiz uma ferida por causa da areia da praia.
E não só? Vamos ao momento em que eu tenho razão?
Sim, não devemos usar cotonetes, é isso. Eu tinha areia dentro do meu ouvido de ir à praia e basicamente fui lá com o cotonete esfregar porque achava que era cera e fiz uma ferida com a areia com as pedrinhas da praia dentro do meu ouvido. Portanto, agora estou sangrado o ouvido.
Também digo já, olha, das coisas mais puto que...
Pois é verdade. Aí, bem, é tão a fraco.
É completamente.
É tão
sim,
a fraco.
Sim.
Mas olha, aprendi muita coisa. Aprendi que o tímpano é como um tambor.
É.
E basicamente tu ouves música muito alto assim, é como se estivesse a bater com a baqueta com muita força e aquilo pode rebentar.
Sim, portanto mete esse rádio no máximo porque já a seguir vamos dar-te. Não é verdade, é verdade. Bem, eu e tu, Pedro, tu quando estás em silêncio não ouves um...
Sim.
Pois é, isso dificilmente irá passar.
Neste caso, a minha doença protege-me de doenças como a que tu tens agora dentro do ouvido, que é, eu odeio barulhos com a minha misofonia.
Ah, pois é.
Protejo os meus tímpanos.
Mas os barulhos que eu faço que tu odeias, que são tipo bater assim com a caneta... em cima de uma mesa, nunca te vou arrebentar um tímpano, Joana.
Ah, mas rebentam-me o coração.
Não vai ser eu para ti.
Não, mas ela está protegida. Ela vai ser a idosa com a melhor audição do lar. Ratinhos a sussurrar vai ser aqui com a voz.
Mas com a pior saúde mental, eu acho.
Ah, não, sim. No lar com 40 anos.
Porque,
não
sabes porquê? Porque vocês não me sabem educar.
Nós?
Eu é que tenho que educar. Tenho 29 anos, eu também fiz um bom trabalho.
Porque vocês acedem às minhas mimadices. É tipo, Pedro, para e tu paras.
Por acaso é verdade,
bem,
pá.
Se eu continuar...
Toque de saída.
Levas uma pera, claro.
Claro.
Podcast Toque de Saída.
Pedro, estava à espera que voltasses para continuarmos a acompanhar o Pequeno Martim. Para quem não sabe, o Pequeno Martim estreou uma rubrica aqui na Cidade FM na semana passada. E quando eu digo que estreou, eu digo que nem pediu se podia, não foi preciso reunir nem nada, não foi preciso falar com os nossos diretores. Não. Ele enviou mensagem a dizer: olha, malta, a partir de agora vou fazer um momento chamado Porcarias da Minha Escola. E nós, olha. Pá, está bem, não é?
Aliás, ele é o diretor agora.
Ele é.
Tipo, fogo.
Ele é o nosso encarregado de educação.
Sim.
Epá, e é sempre. Como é que eu ia dizer isto? É sempre tão puro, sabes?
Para já porque é uma criança e depois porque se apoderou de nós.
Completamente.
E uma criança quando se apodera dos adultos.
E portanto, temos aqui mais um episódio de Porcarias da Minha Escola. Pedro, Joana, ouvintes, vamos a isso.
Bem-vindos a mais um episódio de Porcarias da Minha Escola. E mais um bocado da Quinta Sinfonia de Beethoven.
Hoje,
que era para levar o computador para resolverem os assuntos, mas que não veio. Deve ter-se esquecido da carteira em casa. Depois esqueceu-se de mais alguma coisa e ficou assim o dia inteiro. Falando do fim de semana, descobri que o meu gato come queijo. E foi isso que aconteceu nestes dias todos.
Muito obrigado.
Sem nada para fazer. Boa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, décima, oitava, os dias todos. Tchau.
Tchau.
Minha gravidade não está no seu auge, porque também me esqueci que passei o dia a jogar vôlei. Não houve quarto contra o resto e foi isso. Vou tentar fazer a pandemia, a batata nerd e também orelhas pequenas.
Ah, orelhas pequenas é novo.
Toda a gente tem dias mal.
Toda a gente tem dias mal.
Toda a gente, é verdade.
Tem uma informação.
Bem, não é?
Ok, então ele teve a jogar bola e não houve quarto contra o resto.
Não houve quarto contra o resto. Não, okay. Não. Hoje não.
Pela
última vez levava uma coça também, não é?
Sim,
do resto.
4-2.
Sim, 4-2.
Pelo que eu percebi, o computador esqueceu-se da carteira.
E esqueceu em casa e ficou sábado, domingo, segunda, oitavo, nono, décimo todos os dias.
Sim. Pá. E estes são os problemas que dominam a vida, não é? De um pequeno Martim.
Sim.
Isso, e o gato que afinal de contas gosta de queijo.
Olha, adorei essa parte.
É, não é?
Coisas que eu descobri, o meu gato come queijo.
E é isso, muito obrigado.
E ele tem uma nova história agora.
Pois é.
É a batata, a pandemia
a batata
da batata nerd.
Uhum.
E qual é a outra?
Agora é o...
Já não lembro. Olha, já não tenho aqui a mão, pá.
É que eu sinto que isto é um fever dream que depois quando passa eu esqueço-me. Mas há mais uma.
Mas isto deixa-me um bocado
nervoso. Orelhas pequenas.
Pois, orelhas pequenas. Isto nunca acaba. Ou seja, a pandemia da batata nerd foi uma batata que comeu outras pessoas e transformaram-se em batatas zombies. E ele não acabou com a história. Ou seja, não sei o que aconteceu, ele já está a partir para outra. Portanto, ele devia dar uma explicação da pandemia da batata nerd antes de ir para este Orelhas Pequenas.
Eu gosto de deixar o mistério pairar, sabes?
É isso.
Epá, não sei se
acho que há uma certa, sei lá, há um je ne sais quoi nisso.
Mas
aqui,
calma,
um artista.
Ele Martim. Disse todos temos dias maus.
É verdade? É verdade.
Disse que não estava com grande criatividade.
E Martim? Muito obrigado, espero que o teu dia melhor. Que tu melhores os nossos, sem dúvida alguma.
Isso já.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, o Pedro que teve um episódio também de Anxiety.
É verdade, foi.
Como está no trânsito, não é?
Sim. Pá, eu estava a vir para cá e eu agora descobri um novo estacionamento que se paga menos e depois venho de trotinete desse estacionamento para aqui.
Já vimos, é adorável.
Yeah. Fui para esse estacionamento e fiquei 12 minutos num sinal fechado, vermelho. Num semáforo vermelho fechado, 12 minutos. Peraí, eu e outra pessoa. Porque aquilo é.
12 minutos num semáforo vermelho?
12 minutos. Porque aquilo é um beco. Que é tipo, é um estacionamento que tem um semáforo à saída, que é para depois pedir ir para a estrada principal.
Certeza que não era só uma luzinha vermelha?
Não era, e eu fiquei lá preso. Entretanto, o senhor de trás já estava a ficar chateado. Ele percebia-se que estava com pressa. Eu não estava com muita porque já foi há um bocado, não estava com pressa para vir para cá. Entretanto, ele saiu do carro, veio à minha janela e disse: olha, é melhor passarmos, isto depois vai apitar e nós depois ligamos para a câmara a dizer que não vamos ser multados. Uhum. Eu, entretanto, até descobri que há uma coisa chamada A Minha Rua. Da Câmara de Lisboa, onde podes ligar para fazer estas reclamações e não sei o quê. Mas 12 minutos no semáforo.
Senhora!
12 minutos!
Acho que é recorde, por acaso.
Eu acho mesmo que é recorde. Mas sabes o que é que foi?
Isso foi apagão ao contrário.
Pois foi. Mas sabes o que é que eu achei?
Ligado.
Eu achei que, tipo, eu é que estava a ver o tempo a mais, estás a perceber? Pensei, isto sou eu que estou a sentir, porque eu não tinha visto as horas. O senhor de trás é que disse: olha, estamos aqui há 10 minutos.
Uau!
E eu,
poxa, mas tu tiveste 10 minutos num semáforo e não
porque
reparaste.
Eu estava de música e não sei o quê. Sabes que por acaso deram 3 músicas e eu, bem. Mas não. Pá, também não disse nada, estás a ver?
Mas estás ao fim da segunda música, não pensaste num escanagem?
Estava com tempo e não sei o que, também
mas
não pensei muito sobre isso.
Eu faço contagens em músicas.
Claro, vou tomar banho, tipo, o banho vai durar 4 músicas.
Yeah.
Pronto, está bom.
Olha, vou correr durante uma playlist de 10 músicas.
Sim. Uh-huh. Vou dormir só mais uma música, porque às vezes dormi sexta com música.
Vou dormir mais uma música?
Sim, e há um álbum do Slow J que é Slow Fi, que é só beats Slow Fi, e eu às vezes meto para dormir a sexta.
Ah, ok, pensava que era tipo, vou dormir mais uma música. É assim, já tivemos quem só conseguisse. Tivemos um ouvinte que só consegue dormir ao som de um secador, portanto.
Pois é, pois é.
Já ouvimos coisas mais estranhas.
Então, e como é que foi?
Passei o vermelho e aquilo tem lá uma coisinha que eu acho que tira uma fotografia, porque aquilo te faz uma luzinha verde.
E tu mandaste um pirete?
Não, não mandei.
Não.
Mas olha, por acaso era bem pensado, foi porque não me lembrei.
Sabem quanto tempo de vida é que nós, mais ou menos, não é? Assim, de forma muito, muito vaga,
perdemos passamos, em semáforos?
Sim, perdemos em semáforos. De vida?
Eu diria 8 meses.
8 meses.
Adoro que tenhas pesquisado isso, é por isto que eu te amo.
Não.
Joana, tens um palpite?
Bem, ficou tão estranho.
Sim, não, podes não falar
dizer,
da margem.
Podem dizer
nós
que
também te amamos, Joana. Okay. Tens algum palpite?
Sim, 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 claro. Também te amo.
Yeah. Okay. Tu tens algum palpite?
Em semáforos. Eu acho que é mesmo muito tempo.
Uhum. Aí 8 meses já me parece imenso.
É isso e intervalos da TVI, pá. Eu acho que esses dois é onde perdemos mais.
Esses dois semáforos são para 20 anos.
Esses dois semáforos.
Na vida de um Tuga, 10 anos são num semáforo, 10 são
os intervalos. Eu diria.
Joana, não há consequências.
Um ano.
Um ano, pronto, obrigado. Carol, produtora, queres estar?
Mas na vida toda.
Na vida toda.
Ah, então eu acho que é. 5 anos.
5 anos?
5 anos da tua vida.
Bem,
são 5
anos em 80.
2 anos.
Bem, se todos os semáforos fossem como o do Pedro, talvez.
Vá, 2 anos.
2 anos?
Na vida toda.
A minha bisavó viveu até aos 100 anos, por isso, calculando que eu vivi até aos 100, talvez uns.
2 anos.
Não.
Ah.
10 anos.
10!
Não, 10 anos. Um décimo da vida da tua avó,
bem, que semáforo
Deus
é que
a tenha, foi em frente a um semáforo.
Não. Ela disse que
ela não conduzia.
Ela não tinha semáforos onde vivia.
Malta, a resposta certa é, vá lá, sensivelmente 4 meses da tua vida. 122
é imenso, já assim.
É o que.
É imenso.
É bastante.
122 dias? Eu passei hoje 12 minutos.
Sim, o teu plafond já.
Esquece, eu já gastei. Eu agora posso estar em sinais para aí durante um ano.
Podcast Toque de Saída.
Temos uma mensagem aqui do homem, o mito, a lenda, Milton! Que já não nos visitava há algum tempo. Milton, como é que estamos?
Olha, boa tarde.
Ei!
Como eu disse de manhã, digo-vos também a vocês.
Para já, eu não, Milton, eu achava que nós tínhamos uma coisa especial. Pensava que eras exclusivamente das tardes. Mas pronto, nós tudo perdoamos e perdoamos isso também.
Hoje faz anos, eu queria vos pagar um café, mas para os vistos, vocês não querem receber o café. Não querem que eu pague o café.
Ah, eu quero. Sim, claro. Nós queremos um café, meu.
Fiquem bem. E pronto, um bom resto de semana.
Pedro, vai buscar o piano. Pedro, piano, piano.
Estou morto.
Malta, isto. Vá lá, preciso de. Uhum. Okay, vai, vai.
Parabéns, Milton. Parabéns, Milton. Parabéns, Milton. Parabéns, Milton. Taxista de Mangual, um clássico do toque. O Milton faz anos. Parabéns, Milton. Uma vez ele foi ultrapassado pelo seu próprio pneu. Ainda não sabemos até quando é que essa história é verdade. O Milton tem 7 impressoras 3D. E há pressas e por outras. E há pressas e por outras. E há pressas e por outras. Que o adoramos. Milton, parabéns.
Muitos parabéns,
Milton. És uma lenda e aceito absolutamente esse café. Não sei.
Eu também. Acho que devíamos ser nós a pagar porque ele faz anos.
Sim, sim, sim.
Também
sim,
é verdade.
Mas é o tipo de pessoa que o Milton é.
Sempre que o Arthur canta os parabéns, eu sinto a ouvir a música dos créditos do Monstros e Companhia. Eu não vos sei explicar.
Ah, ok.
Porque...
Não, olha, vou tomar
isso. Isso é muito bom.
Sim, 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 sim. Eu sinto sempre que estou a ver Monstros e Companhia.
Ok.
Parabéns.
Eu achava que sentias pânico porque tu meio que olhas lá para o fundo, sabes? Como se estivesse a dissociar desta situação.
Só estamos aqui os três, mas ela finge que não nos conhece.
Sim, a tua alma quer escapar do teu corpo. É o que eu sinto quando eu canto os parabéns, mas epá, era o Milton. Já há malta aqui a dizer: eu vou querer essa música no meu dia de aniversário, meu amigo. Então,
olha.
Faz o favor de fazer anos primeiro e depois fala connosco.
Também fazemos casamentos.
Como é que se faz casamento? Parabéns pelo casamento.
Exatamente.
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem, este é o Toque de Saída, meus caros. Um pequenino Cristiano estreou-se há pouco. Seleção Sub-15. O título que eu tenho à minha frente é o seguinte: Seleção Sub-15, Portugal arrasa Japão! Na estreia de Cristianinho.
Lindo.
E é verdade, Portugal Sub-15 venceu o Japão por 4-1.
Bem, o Cristiano em casa. A loucura que deve ter sido.
Claro.
Pois, por acaso, eu não sei se eu estava feliz. A Cristianinho entrou só na segunda parte.
Ah.
Aos 54, não foi?
Não tenho essa informação, mas confio em ti. Disseste-a com tanta que confiança que.
Estava a ver que ele não marcou e não sei o quê. Fiquei um bocado triste.
Um bocado. Sim, 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 sim. Rafael Cabral foi a estrela do jogo. 3 golos aos 20, 22 e 48 minutos. Sabes o que é que eu gosto destas notícias? Pronto, Cristianinho foi observado pela avó, Dolores Aveiro. E eu adoro quando se referem à família como o Clã Aveiro.
O clã.
Bem, é um nome. O clã
Aveiro.
Não usam para mais nenhuma família.
Não. Opa, acho que é apropriado, não é? Se há um clã, sim, em Portugal, é o Clã Aveiro.
É verdade.
Pai, no Clã Aveiro, meu. Sempre tu atinges. É isto que eu imagino. Tu atinges a maioridade e eles levam-te ao Cabo Girão, lá na Madeira, pá. Para uma altinha, para um ritual. Vai, só os dignos é que podem permanecer. No Clã Aveiro.
O Cristianinho é claramente o sucessor do rei do Clã.
Sim, claro. Sim. O líder tribal que é Cristiano Ronaldo, não é?
É, ele é o que vai usar a lança mor. Então as irmãs à volta da
fogueira. Adoro clã, velho. Clã. Só funciona assim, não é? Nós podemos tentar clã toque de saída. Não tem o mesmo.
Não,
não dá, não é?
Clã. Pronto. Imagina, o meu apelido, Clã Miranda, não fica clã... bem.
Clã Miranda, pá.
Parece clamídia.
Parece, já, pronto. Epá.
Pá, parece?
Não, sim, às vezes eu tento deixar as coisas no subtexto e tu metes o dedo na ferida. Tu vais lá. Não, parece isto!
O dedo na ferida, neste caso, não.
Epá. Olha, vamos aos anúncios só por causa disso.
Podcast Toque de Saída.
Malta, temos mensagem do nosso speaker motivacional oficial, é o Duarte. Olha, e tem o seguinte: precisas, não é?
Eu hoje estou a precisar, que está-me a doer muito a barriguinha.
Estás a precisar de uma duartada, não é? Vamos ouvir.
Epá, hoje o tempo está um bocadinho mais fraco. Está cinzento, está chuvoso, não está assim grande calor.
Duarte, não estás a ajudar.
As perspectivas é que o tempo vai melhorar. Para o fim de semana já dá calor, por isso é aproveitar, dar umas caminhadas, apanhar sol, ir à praia, porque está provado que a população portuguesa tem déficit de vitamina D e a vitamina D
ganha-se com o sol. Não a vitamina D em si, mas pronto, vocês entendem. Por isso, toda a gente aproveitar o tempinho de sol para andar na rua. Largar os ecrãs e apanhar sol, ar puro. Vão dar uma volta aos pinhais, quem está na cidade aos parques. Pá, apanhar ar mais fresquinho, ar mais puro. Aquele cheirinho a verde, espetáculo. Um abraço a todos, boa tarde e opa, opa!
Que tal?
Epá, dissociei um bocadinho. Eu gostei, mas eu estou com tantas dores. Eu gostava
Joana,
só.
Joana.
Não, isto parece o início de uma seita. Isto está mais fantástico.
Eu não seria um líder tribal muito bom, não.
Tu estavas a dizer que gostavas de fazer uma daquelas maquinetas que faz com que tu sintas as dores da menstruação?
Sim, são um bocado sistemas em off, é verdade.
Nunca sentiste?
Sim.
As dores?
Não, nunca senti.
Eu gostava que as ouvintes que nos estão a ouvir mulheres. Uhum. Se explicassem a vocês os dois o que é que eu estou a sentir neste momento.
Ah, ok, porque pronto, okay. Tu estás em dor, não é?
Mas a trabalhar, e bem, porque a vida faz parte.
Então é essa que tu queres lançar.
Eu gostava sim, já agora, antes de começarmos os nossos temas normais, só para vocês perceberem.
Mas todas então, têm uma luta única, não é?
É,
sim, coisas diferentes.
Por exemplo, se a minha namorada tivesse a explicar, seria algo do género. Ah! Pois. Era mais ou menos isto. Mas ficou ao pelo?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Expliquem-nos lá como é que.
Porque eu sinto que eu me estou sempre a queixar. E sim, às vezes sim. Acho que é preciso ser. O queixume precisa de vir de outra voz.
Sim.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda, que está em sofrimento. Pronto, isto é Joana.
Não, mas estou mesmo mal, pá. Mas as mulheres não podem estar mal, pá. Nós temos de estar.
Podes sim, Joana. Aqui é um espaço onde tu podes estar mal.
Olha, cala-te.
Ei, pera.
É verdade, estica um bocado marcas.
Boneca. Pronto, e como a Joana, enfim, está a atravessar isto, não é? Nós estávamos aqui a falar em off, na verdade, daquelas máquinas, aqueles simuladores que alguns homens não experimentam para percebermos como é que é essa dor.
Menstrual, as dores menstruais.
As dores menstruais. Pronto, e tu lançaste o apelo, Joana? 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM. Mulheres, senhoras ouvintes do Toque de Saída, expliquem aqui estes dois estúpidos. Pá, como é que é? Tentem explicar como é que é a dor para que não sejas só tu, não é? Aqui, enfim.
A tentar que vocês percebam.
Pronto. Porquê é que o primeiro a responder foi um gajo chamado Ricardo? e até podes dizer, se calhar é não sei, o doutor Ricardo, especialista em... Não, foto ao perfil é Gonçalo e Florentina, assistência técnica.
Ok.
Portanto, vamos ouvir na mesma. Porque aqui, pronto.
Ora viva, meus caros, minha cara.
Como é que é?
Joana, Speedy Fan em pó e ficas nova dentro de 15 minutos.
Não tenho aqui.
Nada.
Nada, olha. Nada. Bem, faz daqui.
Bem, ele descobriu a cura. É um gênio.
Mas é que ele disse isto com uma prontidão.
Pois foi.
Ele de certeza já passou por alguma
coisa. Milhões
de
mulheres a passar por isto e ele sabe a cura.
Não, eu tomei um Benuron e ainda não fez nada.
Diz a Tatiana, adorava que todos os homens tivessem experiência de sentir dores menstruais. A Carol concordou muito, a produtora Carol. Ia batendo com o queixo na mesa de como estava a assinar com a cabeça.
Olha, eu acho que se os homens sentissem o que eu estou a sentir neste momento, os homens da ciência já tinham revertido a menstruação.
Ah, claro.
Ah, não,
100%. Já não existia.
Não, 100% que sim.
Já não existia.
Não estivesse completamente a voltar a essa brincadeira.
Sim.
É triste. Bom, a Manuel diz, olá, não consegue explicar. Os homens podem experimentar o que quiserem, que nunca vão perceber. Ontem cheguei do trabalho e tive que me ir deitar. Não aguentava as dores no fundo da barriga. Beijos e força para o sexo forte. Olá, Bruna.
Alô, maltinha. Espero que estejam todos bem.
Olá, mas Bruna não está.
Então, as dores menstruais numa mulher, tendo em conta que cada uma tem a sua batalha interna, não é?
Ok.
São todas diferentes. Mas no geral... é quando vocês estão a ser, por exemplo, apertados no braço com muita força, não largam, portanto é aquela pressão que é desconfortável, e depois no fundo é se alguém respira demasiado perto de vocês, dá-vos vontade de lhes dar um soco na boca ou queimá-los, estão a ver? Pronto, é um bocado essa luta interna que nós passamos quando temos as duas menstruais. Espero que tenha sido esclarecedor. Beijinhos e boa edição.
Então é mais ou menos isto.
Mas é antes. Eu antes fico muito profundamente triste e desiludida com o meu namorado.
Pois é, porque ele não. Pois,
porque ele não. Porque ele não efetua. Biologicamente, eu acho que o que acontece é: não procriámos.
Pois.
Não procriámos, falhaste enquanto espécie, falhaste enquanto homem.
Sim.
Mas depois, o que eu sinto fisicamente é: acabei de levar um enxerto de porrada nos ovários.
Sim, aliás, sem encostares o microfone aí mais ou menos já à zona onde dói, não é? O que se ouve é. Está a acontecer, não é?
É.
O teu corpo está. Não há bebê? Então vou partir esta pequenetona! É isto, não é? Lá está. Sou homem, não percebo, não sei, nunca passei, nunca sofri, nunca me deu, mas...
Só para tu ver, estou a suar as mãos neste momento.
Sim.
Percebes? O meu corpo não tem controle.
Joana, se quiseres, pá, eu e o Pedro, pronto, podemos...
Eu dividia contigo se desse, mas não dá.
Olha, isso foi muito amoroso.
É verdade, acaso foi bonito.
Olha.
Aí eu estragaste,
pá. Era a música. Malta. Pá, temos de ir lá. O que é que foi?
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. E assim, nós estamos... Eu e o Pedro estamos a tentar perceber, não é?
Sim.
Estamos a tentar perceber como é que funcionam as mulheres, não é? Se as mulheres tivessem um manual, tinha para aí 47 volumes. Não estou a brincar.
Cala-te.
Pá, que nojo.
Que mime do Nine Gag.
Sim. Esse ser incompreensível quando ela diz que não está chateada é porque está.
Sim. Coisas que eu percebo sobre as mulheres. É tipo um livro em branco.
Bom. Não é isso. Pronto. A Joana está em sofrimento. Dores menstruais. É o culpado.
E nós estamos com ela. Não com as dores, mas estamos do lado dela.
Sim, estamos.
Estamos contra o período. Desculpa, Joana.
De vez em quando a Joana faz. Ah, e nós. Pois. Uh-huh. Queres um chá, queres uma água, queres.
Eu não sei bem o que dizer também. Tu há bocado perguntaste se ela queria um chá. A Joana há bocado disse: Pedro, queres alguma coisa? Eu também não sei bem. É tipo, o que é que queres que eu faça?
Dá vontade de ir lá dar pancadinhas nas costas.
Sim.
Pronto, olha. Sei lá, fala com o teu namorado. Pode ser. Não sei. Pronto, enfim, temos muitas ouvintes a explicar-nos. A tentar explicar, não é? O que é essa dor ao certo? É insuportável o que ela está sentindo. Ninos, diz a Mónica. Dores, cansaço, peso nas pernas, inchaço. Parece o início de um anúncio. Dores, cansaço.
De um remédio.
Pão e iogurte que ajuda no trato intestinal. Sim.
E o mau humor é pelo extremo incómodo que sentimos. Imaginem aquela cólica insuportável que te dá após comer bacalhau com natas, caracoletas, feijoada transmontana e pudim, tudo junto. Aquela terrível vontade de ir à casa bem. Aquela cólica terrível.
É isso, mas não vai sair
é
nada.
Mesmo isso.
Fica só ali presa.
Mas isso é o pior, é ir e não sair nada.
Porque não
esse sentimento
porque
é horrível.
Cá dentro.
Sim, mas esse sentimento é horrível.
Joana, diz a Micaela, estamos juntas nesta luta.
Obrigada.
Aqui sempre
Micaela.
Com dores no fundo das costas. Parece que me estão a espetar uma faca. Remédio para isso? Não tenho. Tomar um comprimido nem efeito faz.
Olha, mas havia aí um espertalhão que sabia.
Não chamamos
não, opa, mas chegou aqui um ouvinte nosso que disse que sabia como resolver o período, uma coisa que existe há anos e que as mulheres sofrem. E ele, sabes, Joana, tenho aqui o remédio. Então, mas isto, 15 minutos está feito.
A Speedyfan, não digas que vais daqui.
Claro,
não. Mas olha, Pedro.
Mas eu gostei da maneira de ele falar. Olha, Joana. Speedyfan, de nada.
Daqui a 15 minutos estás aí que pareces uma maluca.
Ah, sim. Legal.
Esse rapaz tem razão. O Speedyfan é o melhor do mundo. E é melhor do que o Brufen Saqueta, atua mais rápido, disse uma senhora na farmácia.
Atenção, nada disto constitui aconselhamento médico ou substitui de qualquer forma, não é? Aconselhamento de pessoas que de facto têm formação na área. Okay?
Mas olhem, para mim qualquer coisa funciona, dê-me uma martelada na cabeça, faço uma.
É só imaginar, dizem aqui, e Joana, pronto, diz-nos se confirmas, Carol Produtora, tu também, é só imaginar que tem um pincher raivoso! A morder-vos no outro.
Yeah, um bocado.
Bem, só imaginar.
Bem,
sempre um
pincher que te escrevem é pior.
É, não é? Imagina, tens um gnomo a rasgar-te as entranhas com os dentes.
Um gnomo a arrancar-te as entranhas com os dentes.
Pelo que eu estou a perceber é mais ou menos isso, não é? Beatriz?
É sim, boa tarde.
Olá.
O que ela está a sentir é como se estivesse a haver uma guerra dentro dela.
Uma guerra?
É horrível, são dores insuportáveis, cólicas até não dar mais. A mim, pelo menos, faz-me ficar sem vontade de comer. É umas dores tão horríveis que nem sentadas estamos bem. Eu só gostava que metade dos homens conseguissem sentir esta dor.
Epá.
Eu ia adorar ver. Não ia aguentar nem um dia. Nem meio dia sequer.
Opa! Olha,
eu acho que não.
Espera,
então.
Deixa-me ver só uma dessas.
Calma. Posso? Arthur.
Que é que
posso
foi?
Dar um soco na barriga?
Não, claro que não.
Porquê?
Não me deixas um soco. Porquê? Mas isso ajudava com a...
Não, é para tu sentires o que eu estou a sentir.
Opa, se transmite isso para o Arthur um bocado a tua dor, ok, agora sem razão.
Não, ele diz que quer sentir. Se eu puder dar um soco na barriga, dá.
Mas é equivalente?
Não, é pior.
Acho que é só uma desculpa para.
Não, o que eu sinto é pior do que um soco na barriga.
Acho que é uma desculpa só para me dares um soco na barriga.
É. Não, não, oh, Carolina, não é verdade que é como se fosse um soco na barriga.
Mas sempre a darem-te um soco, não é?
Não, é um soco contínuo. Mas tu só vais levar um.
Calculadora menstrual, não é isto?
Pedro, queres que eu te dê um soco na barriga?
Epá, não estou muito nessa por acaso.
Vocês são os covardes.
Tenho uma pergunta sobre o período e sobre estas coisas das dores de barriga. Tu às vezes não encontras uma posição, às vezes quando me dói a barriga, eu não tenho período, mas quando me dói a barriga, às vezes encontro uma posição assim meio manhosa onde não sinto dor nenhuma. Tu às vezes não encontras uma posição.
Eu gostava de estar em posição fetal na cama, assim. Tipo, pernas assim junto ao peito.
E é quando sentes menos dor?
É quando sinto menos dor.
Então, mas olha, se calhar arranjamos-te um microfone e podes ir.
Nós não temos microfones assim móveis aqui.
Temos, claro que temos.
Assim
somos uma rádio.
Deitadinha em casa.
Vamos fazer reportagem ali para o canto do estúdio.
E digo o que é que se passa ali no canto.
Sim. As moscas e não sei.
Às vezes é fascinante aquele canto.
Reportagem de exterior. Estou eu ali.
De exterior a um metro e meio de nós.
Especial, sim, a Joana, a 3 metros no estúdio.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e um bocadinho de Joana Miranda. Não toda, mas aquela que conseguimos reunir aqui. Pedro foi buscar uma pá e uma vassoura. E pronto.
Estive a colar os pedaços de Joana.
Estamos a tentar colar o máximo de Joana possível. Joana,
olha, muito obrigado. Já abri as calças, que era o que eu
não,
podia fazer.
Não,
desculpem, amigos.
Não faz mal. Depois... Joana, já agora, para quem se juntou agora a nós, está com dores menstruais.
Que aparentemente
é como... É como teres um urso numa loja de, não é, de porcelana
a arder.
Sim. E os exemplos não param de chegar.
Eu adoro que estejam a ficar do meu lado.
Eu acho que se há
só tema em que ficam do teu lado. Este é o único tema onde tu vais ter sempre 100% das pessoas do teu lado.
Aliás, o desafio é encontrar uma mulher para eu, olha,
fácil,
sim.
Olá, cidade.
Madalena.
As dores do período é tipo como se estivessem a arranhar-vos o útero por dentro.
Okay.
Mas eu vim aqui mandar áudio só porque eu tive uma ideia excelente. Vocês já viram aqueles vídeos no TikTok que são pessoas que põem tipo mesmo uma cena na barriga, homens põem-se na barriga e aquilo simula as dores do período.
É isso.
Acho que era uma experiência interessante vocês levarem isso para aí e experimentassem enquanto estão tipo no ar, eles experimentassem o que é realmente sentir dores do período.
Eu gostava.
Bora!
Eu gostava. Sim, eu quero sentir dores!
Não, mas quero tipo, gabar, mas acho que acabei de ter uma ideia genial. Beijinhos.
Não, nada mais. Não tem que.
Eu acho que é giro.
Eu acho que é giro, mas onde é que sou? Olha, boa tarde. É um simulador de dores menstruais, por favor.
Pois é.
E já agora uma caixinha.
Olha, eu acho que deve haver naquelas lojas online.
Sim, sim, grandes.
Grandes que transportam da Ásia.
Ah, vou mandar, sim. Vou mandar uma dessas.
E talvez.
Não.
Sim, só aí.
Pois é. Não sei se confio. Não sei se...
Eu gostava que nós apresentássemos uma proposta ao departamento aqui da nossa empresa.
Bora.
A pedir duas máquinas dessas.
Mas
vamos
lá já a sério. Não é que eu tenho de rodar uma roleta antes para ganhar um pacote de 50 euros.
Pois é, pois é.
Manhoso. E já agora lembrou-se do Ricardo que chegou aqui e disse: Joana, vá, olha, toma um Speedy Fanny.
Sim.
A garimpa continua, meus caros.
Vá. Depois desta, não precisam de agradecer. E já agora esqueci-me de frisar, se precisarem de uma assistência técnica ou vosso equipamento doméstico, entrem em contato com o Salvo Florentino, assistência técnica.
Bem, tem a cura para o período e sabe vender o peixe dele. Impressionante.
Ele é muito bom.
Outra mensagem que me fascinou também foi aqui do Emanuel. Olá, boa tarde. Meu nome é Emanuel e eu e os meus colegas do trabalho estamos à espera das histórias do Martim. Hoje vai ter.
Martim.
Isto é impressionante. O Martim é. Pronto, eu estou sempre a contextualizar. Acho que já nem preciso.
Pois.
Martim enviou-nos uma mensagem na semana passada a dizer: olha, gostava de ter aí uma rubrica que se chama Porcarias da Minha Escola, em que eu conto o que aconteceu na minha escola. Vendido, o melhor pitch que nós já recebemos aqui.
Sim.
E o mais fascinante é que nós temos, pá, temos rubricas, temos brincadeiras, temos dinâmicas e não sei o que mais. Pronto, está-se bem. O Martim fez 3 episódios. Esta não é a única mensagem a pedir mais histórias do Martim. O público está à espera. Agora, eu acho que o Martim, não sei se o Martim está nas aulas ainda.
Porque o Martim é uma jovem estrela.
Martim é uma jovem estrela.
E ele aparece quando quer também.
É uma celebridade infanto ou juvenil.
Sim.
E ainda tem escola.
Pá, não acredito. Ainda agora. Malta, onde é que está o miúdo das coisas esquisitas? Eu quero as
Malta,
coisas esquisitas.
Nós também
escola.
Não sabemos. Ele não tem horário. Ele é um artista em ascensão. Aparece quando quer. É uma diva. Ele aparece quando quiser.
Vou mandar mensagem à mãe do Martim, ok? Só perguntar se está tudo bem.
Podcast Toque de Saída.
Champions League.
Tu que não sabias que eles diziam Champions League, pensavas que era só Champions e pois é, não se mais ali, volta a cobertura. Bom, enfim, Champions League, assim é, aqui na cidade da FM, boa viagem. Está toque de saída, sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda, que está mal, malta, ela está mal.
Cidade FM.
Como é que é? Isso já passou? Não.
Não.
Pois. Joana, muito obrigado por estares connosco ainda.
Sim, é verdade.
Obrigada eu por animarem os meus dias.
E sabes o que é que eu reparei? Aliás, eu já sabia, mas faz poucas pessoas unem. Poucas coisas unem as pessoas como a. Vá lá, conversa de sala de espera de centro de saúde. Que, ah, tens isto, eu uma vez tive isto e agora estou com isto e aquilo, porque eu fiz aquilo e fiquei assim. Epá, eu gostava de entrar mais para esta. Para esta ordem de ideias, sabes?
Isto é o sonho de qualquer idoso. É poder estar aqui até às 8 da noite a falar de dores e doenças.
E comprimidos e o que é que tomas e remédios.
E todo o país, vá lá, todo não, mas uma boa fatia do país e lá fora vai ouvir, ok? Não é bem por aí. É que nós às vezes magoamos-nos de formas estúpidas, não é? Não, não há outra palavra, não há outra expressão, especialmente quando somos mais novos. Eu tenho umas quantas.
Fogo.
Aliás, eu parti aqui o é o pivô, não é que estes são? Os dentes.
Os dentes da frente.
É chamadas as favolas.
Pronto, sim. As favolas. Eu parti as favolas, por exemplo, a fazer um jogo muito divertido em puto, que era saltar da cama. Era só isto, saltar da cama, voltar a subir e saltar. Saltei tanto que acertei na secretária com os dois dentes da frente.
Bem, dois dentes.
Pá, sim. E repara, o meu quarto nem é assim tão grande. O espaço entre a cama e a secretária é hilariante. É muito, 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 muito curto. Portanto, eu nem sei qual era bem o meu objetivo. É só para passar ali à tarde, não havia internet ainda. E esta é a história, resumidamente, de como eu fiquei, vá lá, com uma valente baliza. Aqui nas ventas até mais ou menos aos 8 anos.
E que dor. Olha, já parti um dedo do pé da praia, o pulgar, porque estava a andar. Só
como assim?
O meu dedo ficou preso na areia molhada e eu mexi o pé e fez assim... Juro-te por tudo o que é sagrado.
Não, pois sim, não, sim.
Já foi há bué de tempo, mas foi uma dor tipo absurda.
Tu és feito de papel vegetal, yeah,
estás
um bocadinho.
Eu não tenho carne a proteger os meus ossos, não sei se já reparaste ou não.
Tu és diretamente osso, é verdade.
Eu tenho 53 quilos, portanto não há nada a proteger-me.
Bem, 50. Eu não sei.
E tu és alto?
Sim, sou alto. O meu IMC, aquele índice de massa corporal, eu estou na magreza extrema. É um absurdo. Juro-vos, é um
e
absurdo.
E com margulitas todos os dias.
Claro. Para-me morder, Pedro. Dá-lhe as bolachas, Joana. Tu vem uma veterinária mais forte, tenho que ir buscar os campeonatos da missão.
É horrível.
Bom, e é isto que eu quero saber hoje. Qual foi a maneira mais estúpida como te magoaste?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Joana, tu certeza que já deste aí uma cabeçada num sítio qualquer e também has de ter uma.
Olha, eu sou mesmo protegida por Deus, por acaso.
Podcast Toque de Saída.
Malta, eu tenho updates do Martim.
Uou.
Ah, boa.
E são muito apropriados.
Boa.
Porque nós hoje queremos saber qual foi a maneira mais parva como te magoaste. Não é aquelas histórias inconsequentes quando, sei lá, te penduraste uma árvore e partiste três ossos quando eras miúdo. É isso que nós queremos. 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM. Tínhamos também muita gente a perguntar: olha, e o episódio de hoje de porcarias da minha escola? Bye, Martim, onde é que está? Malta, que eu estou aqui à espera com os meus amigos. Nem estou a exagerar, houve mesmo, pronto, muitos ouvintes a perguntar. Eu contactei a mãe do Martim.
A manager.
A manager. Sim. Que agradeceu desde já por todo o carinho.
Oh.
E disse: ele está a terminar a fisioterapia. Oh. Sim, porque ele partiu o cotovelo em outubro passado.
Aí o próximo episódio vai ser tão bom.
Eu acho que é uma backstory aqui, não é?
Ah.
Existe aqui uma história por trás do. Pronto, enfim.
Olha, imagina... muito apropriado ao tema até.
Sim.
Imagina que ele partiu o cotovelo a dançar tectónico.
O quê?
Vocês lembram-se de tectónico?
Sim.
Lembro-me.
É que ele tinha montes de moves de cotovelo.
Por acaso podias partir o teu e o queixo à pessoa que estava do lado também.
Bem, mas o Martim está a ser uma cena. As pessoas, eu acho que as pessoas vão voltar a reunir à volta do rádio para ouvir o Martim. Como se fazia antigamente, sabem?
Sim.
As famílias à lareira e com o rádio. Impressionante.
Sim. Mas antes era para ouvir, por exemplo, o António Sala. Agora é o
Martim.
É o Martim do quarto ano.
A contar que perdeu com o segundo ano a jogar quarto contra o resto, não sei o quê.
Dizer, pandemia, batata louca.
E o bugado come queijo.
Pronto, e já agora também um pequeno pormenor desta mensagem. Se ele quiser participar, irá fazê-lo.
Exatamente.
E assim, diva! É, esta é a vibe do Martim. Estamos a receber as tuas histórias aqui no nosso 911-911-908. A maneira mais estúpida. Porque a palavra é mesmo esta.
Como já
te magoaste.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Que nunca se magoou estupidamente na vida. Joana até agora sempre foi protegido, sempre viveu numa...
Uma redoma.
Sim, numa redoma.
Opa, nunca me magoei, nunca... As únicas dores que eu tenho lá está são estas.
Tu não disputaste ao comprido ainda para aí 3 dias, em frente aos teus amigos todos?
Mas não me magoei.
Mas não sabes.
Ok, pronto.
Percebes, eu não me magoo. Nunca tive nada. Mas eu também passava muito tempo em casa a ler e a ver filmes.
Ok. Estou a brincar. Ah, eras uma criança culta, erudita.
Era uma criança erudita.
Ok, ok.
Estou a brincar, estava a jogar PS e a ver wrestling.
Demo.
Ah, então, por exemplo, no wrestling eu já me fizeram Tombstone Pile Drivers.
Sim,
e,
já me fizeram
Last Rides.
Pronto, sim. Mas nunca me magoei.
É uma clássica forma de te rebentares toda. Pois é. Bem, mas pronto, enfim. Temos histórias fascinantes aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir o João. Olá, João.
Olá a todos da cidade. Meu nome é João. E as duas lesões mais engraçadas que eu tive. Uma era pequenino, tinha para aí 7, 8 anos. Como era muito magrinho na altura, fui a um parque aquático e saltei da boia e bati com a cabeça na parede e parti a cabeça. E a outra já era mais velho, jogava aqui no clube da minha terra e a caminhar para uma posse de bola, a andar para o exercício, torci o pé e fiz o entorse grau 2. Abraço a todos.
Eu agora, bem, olha.
Essas são as piores.
Que não é faço quando... ideia o que é grau 2, quantos graus é que há?
Não estava a falar do grau, não faço ideia do grau. Estava a dizer ele estava num treino de futebol e ele estava a andar para uma posse de bola, que nem sequer é fazer nada especial e magoa-se. Tipo, essas são as piores todas, que é quando tramador. Não estás a fazer nada.
Sim.
Tipo, eu quando me magoei na praia estava a andar. Antes disso tinha estado a saltar de rochas. Não me aconteceu nada. Nada.
Pá, e estas fascinantes. Há 3 graus? É isso? Ok, muito obrigado.
Ok, grau 2.
Então, grau 2.
Não, é mau.
Não, deve ser mau.
Andas.
Eu tenho 6 buracos nos joelhos, diz o Xavier. E envia fotos a confirmar. E eu confirmo. Quando era criança, estava a correr as escadas rolantes para cima, caí e bati com o joelho. Estou teimoso com a energia, fui correr de novo as escadas. E no outro joelho, mais buracos.
Bem.
É isso, pá, são estas que eu adoro. De putos inconsequentes, castiços. Sim. Que decidem que sabes que mais vou subir as escadas rolantes que estão a descer. E pronto, é assim que ficam com 6 buracos nos joelhos. Olá, Inês.
Opa, eu acho que, eu não sei se ganho, mas eu fico no pódio. Eu fico no pódio de pessoa que se magoa de maneiras estúpidas. Recentemente, há tempos, tipo, abri a porta do armário da cozinha sem me desviar, então abri aquilo mesmo na minha cabeça.
Pois não convém.
Estou sempre a bater com a cabeça em situações completamente à toa. Quando era pequena, entrei pelo vidro de uma pastelaria adentro. O vidro não se partiu, mas pronto, a porta era de vidro e eu queria muito comer uma bola de Berlim. Então fui só e pau, vai cabeça, vai joelho, vai tudo. Depois, assim que... uma vez um cavalo pisou-me e eu fiquei irritada, então pisei-o. Só que ele tem cascos, mas ele ficou irritado com a minha atitude e pisou-me de volta.
O quê?
O pé saltou. Acho que é isto.
Bem, a última foi chave de ouro.
Ela pisou um cavalo. Bem, pá. Nunca na vida.
Alguém pisou um cavalo, nunca.
Tipo, um cavalo pisar-me e depois ficar, e pisar-me a ele, tipo, pá.
Não, e ele pisar de volta.
Vais perder, sim.
Eu e um cavalo, tens maluco. Eu bato, se a Joana agora me der uma chapada na cara, vou-me embora a chorar e não lhe toco, nem olho para ela, achas que um cavalo.
Tu ias parar ao Rio, se a Joana tivesse uma chapada agora.
Podcast Toque de Saída.
E os ouvintes perguntaram, nós pedimos. E temos aqui, senhoras e senhores, mais um episódio. Ele está de volta, Martim, com Porcarias da Minha Escola.
Uou.
Agora, atenção, ele saiu há pouco da fisioterapia, não é? E, portanto, isto é fascinante porque, de facto, nós hoje estamos a perguntar qual foi a maneira mais parva quando te magoaste e enquadra-se perfeitamente no nosso tema. Vamos ouvir.
Bom dia, Cidade FM! Hoje, nas porcarias da minha escola, que não aconteceu nada... Acabei de sair da fisioterapia, que eu amo e adoro, porque uma prima atirou-me para cima da cama e eu parti o cotovelo.
Clássico!
Muito razoável. Parece que o meu cotovelo era feito de uma bolhada. Já na minha escola, que houve quarto contra o resto, esta vez ganhamos 2-1 às pessoas do primeiro, segundo e terceiro ano, em jogos mais pequenos. Eu e outras pessoas da minha turma também ganhamos a mais 2 pessoas do primeiro ano, para aí 20-0.
É pá, coitados.
Ia bem.
E foi isso que aconteceu. Tchau!
Raio de sol, não é?
Que puro.
Pá, que emana sobre a nossa emissão.
Claro que ele se magoou a brincar com o primo.
Não, absolutamente.
Não, sim. A tirarem-se para a cama.
Claro, sim.
A fazer um. Como é que se diz? Um master lock.
Sim.
Alguém percebeu o que é que o cotovelo do, aqui do Martins se assemelha?
Não, não, não. Não,
pois não. Mas é daquelas que, enfim.
Eu acho que foi meio miacoto. Ele inventou uma palavra e é dele. Tipo, ele inventou a palavra dele, está tudo bem. É aquilo que quer dizer, o que ele quiser dizer e tal.
E nós respeitamos e daqui a alguns anos havemos de estudar isto em português.
E há de ser um Nobel da literatura.
Sem dúvida alguma. Martim, és uma lenda, muito obrigado.
O Martim a contar que ganharam 20 e tal a zero contra o primeiro ano.
Do primeiro, sim. Pá, coitados, não é?
Na escola não aconteceu nada.
Boas, malta. Ah, sim, enquanto à escola nada.
Tudo igual.
Amanhã à mesma hora. Diz o Pedro: teste de história no nono ano, professor. Quem acabar o teste pode sair, mas por favor não se alejem. A malta sai, vai jogar ao bónus, erro à bola. Ah, não, aliás, vai jogar ao bónus, eu falho a bola, acerto no poste da baliza e parto o dedo mindinho.
Ai!
Bem, na minha escola era uma por semana destas.
Ai, não, olha, nunca parti nada.
Na minha havia tantas dessas. Nada.
Francamente. Tu tens, Joana, tens de ter alguma coisa.
Nunca.
Acabei de receber uma mensagem que termina com irmã do Pedro Góias. Estou desde já fascinado. Isto só pode ser bom.
Qual delas?
Tenta adivinhar. Tu que tens três, não é?
Sim.
É uma ninhada. Quando era pequena, a jogar ao quarto escuro, escondi-me dentro de um cesto de roupa em cima de um beliche. E pronto, ouvi que o cesto rebolou e caí de lá de cima. Mas não fica por aí. Eu consegui ainda sair do cesto no ar e segurar o meu candeeiro. Resumo da história. Caiu o cesto, eu. E o candeeiro?
Bem, a Margarida tinha... Bem, ela para se magoar era um clássico mesmo. Ela, isto foi a jogar ao quarto escuro, cesta em cima do beliche, ela cai do cesto, agarra-se ao candeeiro, zau, vai parede do vizinho, teto do vizinho, cai, cai candeeiro e ela no chão. Nós ligamos a luz e imagina, está uma pessoa estendida com um cesto e um candeeiro, assim, no meio do chão. Bizarro.
Isto vai continuar daqui a pouco. A maneira mais estúpida como já te magoaste. 911-911-908.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Estamos a perguntar qual foi a forma mais mais parva, mais estúpida, mais tonta, se quiseres. Como já te magoaste. Muitas respostas aqui no nosso 911-911-908. Uma delas é da Maria. Olá, Maria.
Olá, cidade. O meu nome é Maria. E basicamente também, quando tinha 8 anos, pendurei-me numa árvore e parti o braço direito.
Claro.
O pânico de ter de contar aos meus pais e de levar um estalo em cima por ter subido a árvore era tanto que acabei por nem me queixar. Mas depois a minha mãe acabou por perceber que o meu braço estava literalmente virado ao contrário, logo.
Ai!
O que é que aconteceu nos meses a seguir? Tive que andar com o braço direito engessado, tive que aprender a escrever com a mão esquerda e até ao dia de hoje consigo escrever com as duas mãos.
Boa.
Portanto, até nem foi uma coisa muito má. Beijinhos a todos.
Muito obrigado. Beijinhos.
Deu a volta por cima, boa.
Deu a volta por cima, sem dúvida. Estou curioso.
Tornou-se ainda mais competente.
Mesmo.
Estou curioso para saber como é que achaste que ia esconder um braço virado ao contrário à tua mãe.
Mesmo.
Ei, mãe, tudo bem? Não, 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 nada, tudo normal. Não, não, não olhes para aquela árvore ali fora. Pronto, isto é muito visual o que estou a fazer agora, mas imagina só, não é?
O Arthur está com o braço ao contrário.
Sim. Ei, mãe. Mas quem sou eu para falar, não é? Eu achava que dando aos braços com dois tupperwares era capaz de voar se me atirasse do segundo andar. Portanto. Enfim. Olá.
É a forma mais tonta que eu me magoei.
Tonta é uma boa palavra.
Eu acho
também.
Que foi bastante tonta. Foi uma vez que eu tinha, que eu era mais nova, tinha uns 3, 4, 5 anos, porque agora tenho 10.
Ah.
Eu estava numa escola de crianças, onde a minha mãe trabalhava.
Uma escola de crianças?
E tinha uma pedra na minha frente. Me avisaram 10 vezes que tinha uma pedra à minha frente gigante, que não era para eu ir para o pé de lá. Mas como estava uma amiga minha, eu decidi ir burramente. Não sei se é assim que se posso dizer. Eu fui. E o que é que aconteceu? Bati com a cara no chão e parti um dente, ou mais do que um. Fui ao dentista e... Depois disso digo que fica bastante feliz porque eu recebi um colar. Senão ia ficar bastante triste. Beijos!
Já ninguém nos dá colares.
Bem, tanto sumo nesta história. Tanto sumo. Burramente para já. Burramente eu acho que...
Burramente deve existir.
Eu pensei nisso e vou começar a utilizar.
Burramente. Epá, está aqui no dicionário informal.com.br.
Não, mas
não
eu vou
está
começar
no primeiro
a usar.
Ano. Não sei se está no
estupidamente
primeiro.
Existe, burramente não.
É, não é? Burramente.
Mas eu vou começar a usar, podem ter
dá.
Certeza.
Sim,
mas,
sim, epá, sim.
Dá, olha. Se contar ao Sam daquilo, vai concordar.
Está a pensar nesta coisa que ela disse de escola de crianças. Isto é um sentimento que tens quando vais para uma escola acima, vais para o primeiro ano, sentes que o jardim de infância é a escola das crianças, não é?
Não, sim. Para o quinto, estás na escola dos adultos já.
Sim.
Dos grandes. Escola de crianças, adorável. Olá, Rita.
Como é que é, cidade?
Ei.
Então, quando era criança, eu e minha irmã decidimos fazer uma corrida a descer uma rua.
Uhum.
O que aconteceu? Caí no Alcatrão, no Alentejo, em pleno verão, quentinho, quente. Sabem? Ai. Meu corpo parecia manteiga no Alcatrão. Portanto, foi a boca arrebentada, foi o ombro, foi o joelho.
Os clássicos.
Sim.
Chorei. Bem. E o meu pai também, quando me viu. Beijos!
Os hits de te arrebentares todo.
Na minha escola magoavam-se muito em comboio. Era, imagina, um amigo meu saltava do muro e magoava-se no pé. Os outros queriam provar que dava para saltar do muro sem se magoarem, saltavam também e iam-se magoando assim em comboio. Geralmente calhava, e é impressionante porque hoje em dia sou das primeiras pessoas a saltar, se calhar. Mas antigamente eu era dos últimos, então eu nunca me magoava nisso. Portanto, yeah.
Vocês eram lemmings, basicamente.
Sim.
Explica o que é lemmings.
Pá, os lemmings têm aquela história em que, como... é um mito. Mas
uma
que...
lenda.
Eles, vá lá, caem do céu.
Sim.
E que se um lemming cai, por exemplo, de um penhasco, os outros vão atrás também.
Mas o que é um lemming?
Ah, é um pequeno roedor, desculpa.
Ah,
é tipo.
Sim.
Pá, não é bem um lemur.
Não é bem, é um ratito, sim. Mais ou menos, pronto.
Esquilo.
Sim, e que no que toca aqui compete aqui com os amigos do Pedro.
Sim.
Eu não sei se ganho. Diz a Daniela, mas com certeza no pódio tenho de estar. Porque já me aleijei sonâmbula. Então ao levantar-me da cama enquanto dormia, caí sobre o pé e fiz uma entorse. Esse ofen a reagir a um lemming.
Se puderem ver um lemming, é tão querido. Dá para ter como animal de estimação?
Eu duvido. Lamento. Com a atitude certa podes ter qualquer animal como animal de estimação. Lê, que é capaz de não gostar muito.
Pode ser ilegal.
Pois. Portanto, deixa lá o lemming que está, Joana. Lamento.
Mas é muito querido.
Podes ter um hamster.
Não.
Podcast Toque de Saída.
Bom, temos mensagem aqui da Sara. Sara, qual foi a maneira mais estúpida como te magoaste? Vamos ouvir.
Boa noite, Cidade FM e a todos os ouvintes.
Não, mas com calma. A Sara mandou três cafés antes de mandar este áudio.
Os ouvintes. Bem, a forma mais parva com que me magoei foi ir a sair de casa e vi uma lata no chão. Desviei-me da lata para não a pisar. Veio uma rajada de vento, pisei a lata, fiz uma distensão muscular. Foi mesmo uma coisa mesmo parva. Resto de boa semana. Até amanhã.
Muito obrigado. O resto de uma boa semana para ti também. E é nestas, como é que nós às vezes, sei lá, há histórias de pessoas que caíram de alturas completamente inconcebíveis e que se safaram, não é?
Sim,
passaram
sim.
Bem, nem se magoaram muito, não é? Sacudiram os ombros e continuaram a andar. E de repente aqui a Sara, não é? Desviou-se de uma lata.
E apanhou o vento e depois a lata voou e ela magoou-se. Yeah. Esta história não é parva, é pateta. Já é outro nível. Pá, é verdade, esta história
sim,
é pateta.
É tipo,
uma lata voa. É uou. Pá, parece uma coisa do Mickey Mouse, meu. É, voa uma lata e a outra pessoa numa lata,
não,
Arthur.
Ela
tropeçou.
Oh,
bons!
Ela tropeçou e fez. Oh, ui!
Tu partiste um dedo na areia, Pedro.
Pois é, é verdade.
Partiste um dedo
também
na areia.
Também foi pateta.
Foi pateta. Por falar. E pronto. A história é pateta, ok?
Sim, a história é pateta.
Não és tu, caríssimo
ouvinte? Então eu estou aqui feita parva a dizer que nunca me magoei. Eu cortei a perna com uma motosserra.
Ai, o quê?
Lembrei-me agora.
Joana,
pá, o que é que se passa?
Pá, tenho aqui, até te posso mostrar.
Que é a motosserra?
Não, sim, eu tenho aqui ainda a cicatriz ainda tenho na perna.
Eu não acredito que nós estamos a.
Oh, isto está a uma hora e
meia.
Joana, casualmente.
Sei.
Malta, eu cortei a perna com uma motosserra.
Eu cortei a perna. Espera aí, anda cá a ver.
Eu posso ir ali, Arthur?
Não vai, Pedro, já, claro. Não,
tenho que tirar as calças.
Joana, pronto, deixa estar, por favor, sim.
Mas eu cortei a perna com uma motosserra uma vez. O meu pai, eu tinha para aí 18 anos ou 19.
Já tinhas idade.
E o meu pai pediu-me para eu ir cortar uns arbustos no nosso jardim. Porque, pronto, o meu irmão estava a fazer e o meu pai disse para eu ir também. E o meu irmão,
sim,
feito parvo, passou-me uma motosserra para a mão. Ele estava a cortar com aquelas tesouras de poda. E a mim deu uma motosserra. Porque aquilo é só carregar num botão.
Pronto,
e eu estava a cortar o arbusto e havia um tronco que era muito forte e aquilo, em vez de cortar, voltou para trás.
Para a tua perna.
E bateu-me na perna.
Oh.
E cortou-me a perna.
Eu para já, pronto, lamento e coisa e tal, e espero que estejas. Enfim. Yeah. Como é que demoraste 40 minutos?
Isto não foi traumático, ela demorou uma hora.
Isto
já não é traumático.
E malta a tropeçar em latas e não sei o quê, e tu casualmente, mesmo quase no fim do programa. Ah, malta, já agora espetei uma motosserra na perna esquerda.
Sabes quem é que parecia? Pera. Parecia o Martim a dizer que esteve a jogar à bola e não sei o quê. Ai, já agora, um amigo meu perdeu uma orelha na escola.
Porque, olha, e por acaso foi bom por um lado, porque o meu pai ficou-se a sentir tão culpado de nos ter dito para eu ir cortar a mim e ao meu irmão os arbustos, ofereceu-me umas botas.
Tu nem tinhas perna!
Uma bota.
Podcast Toque de Saída.
Bom final de tarde com a Cidade FM, eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Este foi o Toque de Saída.
Podes fazer de novo? Fala.
Morrer essa casa com a cidade, afim, abalá, sou Arthur, Pedro, Joana. E este foi o toque de saída. Ok, 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 ok.
Ok, ok, ok.
Malta, uma salva de palmas para a Joana que aguentou até ao fim. Caramba, palmas! Obrigado.
Só para saberem que eu por vocês irei sempre para as trincheiras. Nunca me verão como uma covarde.
Tu sofreste, tu rebolaste no chão, tu estiveste mal e mesmo assim...
Este trabalho tem de mim sangue, suor e lágrimas.
Muito obrigado por teres ouvido, obrigado por teres estado deste lado. Obrigado. A Beatriz disse que há bocado estava a ouvir-nos a falar de semáforos, parada num semáforo. Ou seja, nem deu por conta do tempo. Muito obrigado a todos. Amanhã, a partir das 4, há mais, ok?
Há mais.
Joana...
amanhã já abre o Fen, o nosso diretor disse-me que vai trazer para o Fen.
Tão bom.
Maravilha. A partir das 8 contas com a Beatriz Pinto. Até lá, mais música. Tchau.
Tchau.
Tchau. Eu não consigo imitar uma trompa. Bom, foi mais um episódio do podcast Toque de Saída. Muito obrigado por teres ouvido. E amanhã há mais. Tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.